Olá, olá, sejam bem-vindos ao nosso 24º minisódio do QQ4 Podcast. E hoje nós temos um grupinho que o KPT já conhece e considera facas. E para isso nós também temos um convidado especial. Eu sou a sua MC da vez, a Cambis. E hoje, de modo virtual, nós não teremos a Bi, porque ela saiu num date com o menino Scoops e ainda não voltou. Mais detalhes. Porém, o nosso convidado especial é ninguém menos que o meu filhotinho lindo maravilhoso, que é o Ayrton.
Olá, olá. Olá, olá. Ui, meu Deus. Olha só, nós saímos do posto de ouvinte para participante do podcast.
Conta pro povo o que você faz, sua idade, tá solteiro. Aproveita essa propaganda.
Meu nome é Ayrton, mas na internet eu sou conhecido, entre aspas, como Deceverse. Eu tenho um canal de distribuição de linha e afins de K-pop. Às vezes faço algumas lives, porém o foco é muito surto e emoção para qualquer e todo grupo coreano.
Ou seja, a gente como a gente.
Exatamente.
Não existe uma pessoa que não seja emocionada nessa equipe, então tá certo, tá vendo?
E é exatamente por isso que virei seu filho.
Foi, a gente se conheceu num momento de emoção. Saudades.
Momentos de muitas emoções. Nossa, saudades de um show. Saudades de uma
aglomeração, né? O link do canal do Filhote vai estar aqui na descrição. Então, depois de ouvir esse minisódio, vocês vão lá, porque o trabalho dele é muito bom. Principalmente pro nosso lindíssimo grupo de hoje, que o Ayrton nem é especialista sobre. Nunca ouviu, sabe? Ele não conhece o grupo.
Nossa, conheci ele hoje. Foi chamado hoje de última hora.
Ninguém adivinhou ainda, a gente vai falar hoje sobre o The Boys. Ah, nós falamos sobre a situação de refém, digo, participação deles no Kingdom, no blog, e a gente fez uma live sobre a final, então a gente vai focar só na parte feliz dos meninos, que foram lançamentos desse ano até agora. Começando com o primeiro full álbum japonês dos meninos, que é o Breaking Now. O álbum tem 8 faixas, incluindo a título, e foi lançado no dia 17 de março. No lançamento japonês, o MV da música título saiu antes, no dia 24 de fevereiro. A gente vai começar por ela, que também se chama Breaking Now. Breaking Down. Aí tem um discurso de Breaking Down.
Surtos, surtos e mais surtos. Finalmente, um comeback japonês, entre aspas, desde Tattoo. Breaking Dawn veio para matar o fandom completamente, porque é um conceito sexy.
É um conceito pau na mesa, pode falar.
Exato. É o conceito pau na mesa, tava todo mundo muito bonito. Como eu já tinha falado, japonês, entre aspas, porque a música é 80% em coreano, basicamente. O que é um upgrade de Tattoo, que foi 99% coreano e uma fala em japonês, mas a vida segue. Cracker, fazendo escolhas como sempre.
A Cracker, tipo, ah, então, é um lançamento japonês. E aí a música tem coreano, inglês e umas duas linhas em japonês, tipo...
O público japonês? Ai, que pena. Cracker, o que está acontecendo? Como você trata os japoneses assim? Só falando vocês que lutem.
Não dá pra entender.
Sim, não dá pra entender. É um conceito, assim, maravilhoso. Porque também o álbum em si, que é um pouquinho mais pra frente, mas a gente já pode dar um leve comentário, que metade do álbum também não é japonês.
A gente já chega lá, porque Upside vai render, porque houve ataques desse álbum, além do título. Então, assim, ai, ai, né, Brasil? vamos um tiro por vez. Eu acho que o mais importante de Breaking Now é que o Yoon teve 3 segundos de linha.
Exatamente.
Tá vendo, gente? Tudo fica maravilhoso com toda a linha pros meninos. É assim que funciona. A gente teve... Eu não sei quem foi a pessoa iluminada que achou interessante colocar o Jeon, o Yoon e o Changmin em seguida. Mas eu queria que essa pessoa ganhasse um aumento. Porque foi basicamente a minha bias line inteira. Um atrás da outra. A gente, tipo... Aqui, eu e a Bia, a gente falou, acho que no episódio do Astro, que às vezes a gente manda coisa uma pra outra e espera outra ver pra reagir. E é muito engraçado ver a gente surtando. O Ayrton fez a mesma coisa comigo, porque ele avisou assim, ah, cuidado com o Jeon. Eu falei assim, tá, isso é de todo dia o Vasco comia o Dio. Aí eu falo, ok, só que antes do Dio tinha o Yeonwoo. Aí eu fico assim, ah não. Não, 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 não.
Eu, por algum motivo, eu tinha completamente esquecido que também tinha o Yeonwoo. Então eu tava assim, ok, vamos avisar a pessoa que sofre por Juyeon, a.k.a. todo mundo, que ele não está deixando ninguém viver. Então, assim, cuidado, mas é só isso. Mas aí depois eu falei, ai, não, mas o Yeonwoo também, né? Mas eu falei assim, ah, já foi, ela vai sofrer de qualquer jeito mesmo.
Eu entendi porque você avisou, porque, tipo, a galera lembrou que tem uma linha inteira de gente com tom mais grave, aí usaram isso na música, eu fiquei assim, ah, não, ah, não.
Que demais! Ai, que delícia!
Exatamente. Exploraram muito os tons graves em Breaking Dawn, até de integrantes que normalmente têm a voz mais aguda, tipo o Kevin e o Chunmi.
Eu fico, na hora que eu ouvi o Chunmi baixo, eu fiquei, gente, o que é isso aqui?
Chunmi, bom dia. Eu acho que essa música, eles estavam assim, ok, mas e se todo mundo da 98 Line decidir do nada fazer um tom baixo? E eles falaram, ok. E foi assim que o fandom morreu.
Eu jurava que você ia falar que eles decidiram ser gritos gostosos. Eu fiquei tipo, é.
Bom, isso eles já são todos de...
Simplesmente sem condições, eu queria abrir um processo contra o The Boys por isso. Porque, gente, não. Não, sabe?
Kim Sonu, os raps deste garoto em Breaking Dawn foi tudo pra minha vida. Pra mim, o highlight dessa música é o primeiro verso dele, porque o instrumental aumenta e aí fica só a percussão e fica um negócio que bate na sua cara e o verso dele faz a mesma coisa. Eu achei isso incrível. Beijo, Sonu. Eu achei extremamente ofensivo não terem colocado roupas melhores no Sangyeon, porque o conceito é grande e gostosa. E ele estava usando muitas camas, sabe?
Faltando alguém tirar a roupa, eu acho que falta isso.
O dia que The Boys fazer isso vai ser o dia que a gente vai oficialmente entrar na era... Pode ser um problema para a saúde mental. A tradição do K-pop, que é sempre que alguém começa a tirar a roupa, eles ganham hate por ser gostosas. Então...
Imagina você odiar uma pessoa porque ela é gostosa, sabe? Né? Enfim, né? Fazer o quê? Ah, eu tenho um último salve. Dois últimos salves. O primeiro é o Yeonwoo, né, gente? Eu nem sou whipper, mas assim, imagina se fosse.
Imagina se fosse.
Ele tava tão bonito que ele tava cantando, sabe? Foi... Ai, lindo.
Nesse álbum ele tava cantando bastante, que foi surpreendente.
Não é todo dia que a gente consegue, né, o povo que não canta pra cantar. Então a gente aproveita. Eu aproveitei demais os 3 segundos do Yeonwoo. Eu fiquei tão surpresa porque ele pegou o refrão, eu fiquei... Tá cantando de novo?
E ele também possivelmente tem o ad-lib do último refrão. Porque até agora é um mistério se quem faz esse ad-lib é o Sangyeon ou se é o Yeonwoo. Cada canal de distribuição de linha tem uma teoria diferente. Então até o dia que a gente realmente tiver uma performance atualmente ao vivo de Breakdown, até lá a gente não vai saber. Mas pode ser ele.
A esperança é sempre a única que morre, então assim... Meu coração é ele. E é isso que importa. Mas, enfim, o segundo salve é pra coreografia. Porque, tipo, a coreografia foi curiosamente boa. Uma música que eu não achei que seria tão... O que não é uma surpresa, porque as coreografias deles são sempre muito boas. Mas sabe quando você não tava esperando que fosse ser bom? Tipo, eu não... É porque ela combinou com a música. Eu não achei que ia combinar com a música por algum motivo. Mas é
eu
isso.
Não esperava, na verdade. Quando saiu o Highlight Matter, eu tava assim... Meu Deus, o que que vai ser isso daqui? O que eles vão fazer?
O Highlight Medley, eu acho que tem que ser um processo real isso, porque, cara, é muito misleading. Eu quase não ouvi o álbum por causa do Highlight Medley, porque foi tão ruim. Aí eu fiquei tipo, eu não vou gostar. E aí, né?
Sim, eu acho que isso foi meio que o consenso do fandom. Que foi quando saiu o medley, tava todo mundo assim, o que vai ser esse álbum? O que está acontecendo aqui? Pra no final, sair um dos álbuns do ano. Então, Cracker, prepara os advogados que vai vir processo.
Isso é marketing, pode ser marketing, mas foi um marketing muito filho da puta. Bem simples o MV, tipo...
O que eu ia começar a falar do set... que é literalmente a versão The Boys de Flower Power, do Girl Generation, que é literalmente um MV, só que é só performance, e aí é um set todo assim, cyberpunk, porém japonês. Que, literalmente, a cada mês, The Boys vira mais e mais um grupo da SM. Não me peçam pra explicar o porquê, é só isso.
Aquela imagem do David Lynch, elaborate on that. No.
Não. Não.
Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. E passando da título, a gente tem que falar então das B-sides do Breakdown, que sinceramente eu olho pro teclado até hoje e não sei o que dizer, só senti. Eu senti muitas coisas, então eu queria que mais uma vez o meu filhote começasse falando sobre quais foram as suas favoritas do álbum.
Escolhi uma fave pro álbum, tipo, uma apenas, é muito difícil, porque sabe, é muito bom. Não sei o que falar, apenas sentir. Porém, eu acho, tipo, top 3, Prism, Closer. Porém, em terceiro lugar, um empate entre Penalty, Kiss Me If You Can e Rush. Porque as emoções são muitas. Esse álbum foi o álbum que eles mostraram mais evolução, entre aspas. Porque o Reveal já foi um pulo muito grande na técnica vocal e, tipo, do jeito que eles entregavam as linhas. Porém, esse álbum é, tipo, mil vezes melhor. As high notes eram muito mais altas. Os raps batiam muito mais forte. Emoções. Muitas emoções.
O próprio olho pro teclado, não sei nem o que dizer, só sentir.
Exatamente.
Eu concordo, foi um álbum muito bom. Eu acho que Prism é realmente uma das melhores músicas que eles já lançaram. E eu lembro que quando eu ouvi pela primeira vez, eu não gostei tanto dela, porque eu achei ela meio estranha. Mas depois, ela me pegou pelo pescoço e falou assim, você vai gostar de mim sim. E aí, hoje eu sou uma testemunha de Prism. Principalmente porque ela é tipo uma música de anime gay. Então é tipo o Cavaleiro do Zodíaco pra mim. Mas o mais importante é o quê? É a bridge da música. Porque é o Yoon-hong que canta ela no começo. E é tão bom. E é tão bom. Sabe o gif do Bob Esponja levitando e ele vira uma bola de luz? É aquela energia. Muito bom.
Eu diria que começar um álbum com Prism é um crime. Porque, na verdade, eles fizeram a mesma coisa com Eagle. Que é tipo uma música que bate muito forte. Você fala, tá bom. Pra onde que esse álbum vai? Eu tô assim, o hype que essas músicas te dão como abertura pra álbum é um crime.
Eu achei CX Print.
Nossa, sim.
Existe uma música chamada Kiss Me If You Can. Que assim, Jacob, se você estiver escutando isso, saiba que eu preciso que você pare. Inventou de rapiar, gente. Não, aquele rap dele que Kiss Me If You Can.
E morreu. Tudo pra minha vida. Tenho uma reclamação com o Eric, porque ele teve a ousadia de mandar um beijo em Kiss Me If You Can. Depois do rap do Jacob, então assim, foi tudo para a minha morte.
Preparado, eles chegaram assim, vai morrer hoje sim.
Exatamente.
Sem condições.
Só quem viveu sabe. Vocês que lutem. Lutei, não. Apenas morri.
Nossos advogados saberão sobre isso.
Eu tenho um ponto. Um ponto muito importante. Choi Chani, em Rush. Este homem decidiu que ele ia fazer a high note da carreira. Ele escolheu a violência em Rush. E eu já tava meio que destruído porque Rush é meio que a central Mumbai. Mas aí no final, o Chani fala, não, peraí, essa música é minha. E eu sofri bastante.
E morreu.
100% emocionado por vocalistas, ainda mais quando é Choi Chani.
É, depois desse momento, I am a singer. I sing. That's what I do. Enfim, um beijo pro Chani, que ele é maravilhoso, gente. Enfim, indo pro próximo. Eles poderiam tirar umas férias depois do Kingdom, mas eles tiveram lançamentos extras, por assim dizer. Em janeiro, Suno, Neil e Hyunjae lançaram Priority, que faz parte da trilha sonora do drama Run On. Tem um vídeo especial dos três cantando a música. Já em junho, Will Be é uma host de Hacked Boys, que teve os vocais do Sanyeon, Jacob, Yoon-hong, Jay, Kevin, Chani e do Changmin. E a Bia assistiu e ela quis deixar um salve que é um romance de ginásio, escrito como romance de ginásio. E é fofo e é pra ser feliz, então assistam, tá na Netflix. Por fim, a música Drinker para o aplicativo Universe saiu em julho. Esse ponto todo mundo já sabe qual é a minha favorita, porque eu não fiquei em silêncio sobre isso. Mas nosso convidado, mais uma vez, vai começar falando qual desses ele gostou mais.
Como eu sou suspeito pra falar de ballad, provavelmente alguém esperaria que eu falasse Priority, porque vocais. Porém, Drink It mexeu comigo de uma forma muito diferente. Eu não aceito que uma das melhores músicas dele tá presa no Universe. É difícil pra carreira, porque o conceito, os vocais, a história, é um, isso não ter realmente no YouTube, não ter um stage sequer, é um crime.
Quando eu digo conceito de vampiro é a melhor coisa que a galera pode fazer, eu estou falando sério. Olha que nós, lançar o Drinker, e qual é o conceito? Vampiro.
Vampiro.
Na verdade, o conceito é o quê? É todo mundo hiper.
Pelo Yonhong.
Ou seja, imagina ser gostoso assim, que você tem, tipo, 10 pessoas atrás de você.
Exatamente. E uma coisa maravilhosa é que, assim, The Boys já é um grupo de grandes gostosas. Porém, esse conceito deixou eles mais gostosos ainda. Foi complicado sobreviver à cena em que o Yonhong tá, tipo, encarando todo mundo. E, de repente, o Sangyeon, tipo, só aparece atrás dele. Eu tô assim, pelo amor de Deus, me morde. Olá, oi? Não, imagina. Pelo amor de Deus, tava todo mundo tão lindo. Novamente, Choi Chani foi o conceito de... Eu já entreguei todos os vocais da minha vida nessa música. Então, eu não quero trabalhar hoje. Na gravação, eu vou apenas ficar lá parado. Esse é o conceito.
E mesmo assim, serviu. Estava lindo parado lá.
She came, she served cunt, and then she died. Eu acho que uma coisa que não viralizou o suficiente foi a cena em que o Juyong espalha o sangue nos olhos. Eu ativo as memórias que a Gabi tentou bloquear da cabeça dela.
Não.
Gatilho, apaga, tá dando T maiúsculo.
Gente, não. Eu tive um surto na hora que eu vi aquilo, tipo, não.
Foi inclusive a thumb do meu vídeo que eu tava assim, não. As pessoas não estão falando o suficiente disso, não. Eu vou colocar na thumb.
Eu achei um ataque pessoal à minha existência, mas tudo bem.
Toda e qualquer thumbnail que envolva o Juyon ou o Yonghun, a Gabi. Isso é um ataque pessoal? I feel very attacked.
Imagens reais. Não, gente, sem condição. Sabe quando você fica tão assim, ponto de exclamação, que te dá um branco? Eu fiquei assim na hora. Eu fiquei, não, pausei o MV. Que coisa mais gay é essa? Elas, is it gay?
Uma quarta-feira no mundo de The Boys.
Não, mas eles estavam seguindo o conceito. Não existe vampiro hétero, então assim.
Exatamente.
Mas essa cena do sangue foi, assim, sem condição. Tá vendo, gente? O conceito de vampiro não tem defeito, cara. Olha isso. O melhor de tudo é que, literalmente, o MV inteiro é só um grande. Fellas, is it gay?
Aí, do nada, o povo começa a colocar os braços no sol pra começar a se queimar. Eu tô assim, o que tá acontecendo aqui?
É o Tiense, cara. Mas enfim, né? E pra ninguém dizer que a gente não mandou um salve, alguns meninos do grupo, como o Eric e o Suno, lembraram a senha do São Cláudio esse ano e mandaram muitas musiquinhas lá pra gente. Então eu vou deixar o link deles aqui na descrição. E não deixem de escutar, porque tem muita coisa. E além disso, agora em agosto, o Dion foi o Artist of the Month, lá do Studio Chum. E é um dos melhores já feitos até o atual momento. Ele é o meu top 2, então um beijo pro Dion, porque, ai, ele é perfeito. E depois de tudo isso, nós tivemos o famigerado comeback coreano. Thrilling é o sexto mini-álbum do The Boys e saiu no dia 9 de agosto. Ele tem 6 faixas e a música título é True Right. Então, mais uma vez, o nosso especialista, The Boys, o que você achou de True Right?
Música do ano. Já começa com música do ano. Eu que pedi muito, tava pedindo há séculos pra um conceito divertido, pra um conceito fresh de The Boys, depois de 3 eras e todo o Road to Kingdom e todo o Kingdom com uma coisa mais dark, nós temos finalmente um conceito fresh. Pro Ride é muito especial pra mim, porque foi quando eu acho que finalmente o fandom acordou pro fato de que conceitos podem misturar vários em um só. Não tem por que um comeback ser só um conceito. Porque True Ride, ele não é só fofo, só fresh. Ele tem momentos, tipo, mais sexys na coreografia. Tem umas partes que eles vão muito forte. E me deixou muito feliz. Me deixou muito feliz. Eu amo música animada, amo música fofa. Eu sou o maior fã do conceito fofo que você vai ver na vida. Então, emoções. Muitas emoções. Porque eles trouxeram tudo que todo o fandom precisava. Eles estavam sendo fofos, porém, literalmente, eles estavam basicamente sendo profissões sexys. Parecia que eles estavam fazendo propaganda para aquelas fantasias na internet, que literalmente qualquer profissão, só que a versão sexy delas. Porém, sem revelar nada, só eles estavam assim, ah não, eu sou um chefe sexy. Eu vou carregar a sua mala, porém, eu sou sexy. Enquanto a música era super fofa. Então, temos tudo para todos.
Engraçado, porque a fantasia é normal, o sexy é eles. Então
exatamente.
E foi pra fazer fanfic, eu acho. Porque a gente tá de salva-vida ali. Então, assim.
Tinha, inclusive, pensamentos sobre as roupas de salva-vidas. Porque como é pra gente viver com eles usando aquelas roupas?
Não é. Não é pra viver. É pra você se afogar e ele te salvar. Você tem que seguir aqui. Exatamente.
Desde as primeiras fotos que saíram, que a gente teve a Unityzinha do salva-vidas, tava todo mundo assim, bom, é hora de jogar na piscina e me afogar. Assim, oh no, I'm dying.
Não, é sem condição. E tipo, tem a cena que eles estão de boa, que é quando eles usam os hobbies.
Uhum.
Não. Antes de seguir, eu tenho 2 reclamações. A primeira é que o fandom me enganou. Porque quando eu tava saindo os teasers ainda, aí lançaram, acho que foi a tracklist. E aí a galera falou assim, ah não, vai ser meio creepy. Tipo o Peekaboo do Red Velvet. Aí eu fiquei assim, estou interessada. E aí não teve nada disso. Fui enganada, mas tudo bem. A minha segunda reclamação é que eu sou a maior hater de sandálias que existe no mundo. E aí, me colocando aquelas papetes horrorosas no povo, deixasse os meninos descalços, teria mais sentido com o tema de piscina. E não, coloca o quê? Aquelas papetes horrorosas. Então, reclamação é essa. Na hora que você para de olhar a sandália feia, você, né, aproveita o resto do vídeo.
Exato.
É um vídeo tão bom, assim, de assistir, sabe? Então, e ai, Changmin, né, minha gente? Tava tão lindo.
Changmin que foi o overall centro do comeback, entre aspas. Porém, ele se destacou tanto nesse comeback, porque ele se diverte tanto no stage, que é difícil qualquer era, tipo, não ser dele. Porque não importa o conceito, ele vai estar sorrindo no palco, ele vai estar dançando como se ele tivesse que pagar o aluguel. E isso, tipo, é impossível você, tipo, tirar o olho dele.
Ele pegou centro em refrão, eu acho que, tipo, esse destaque que deu pra ele na dança, deixa ele na frente, foi ótimo pra esse momento de, tipo, você vai olhar pra mim sim. E não tem efeito, ele é tão bom, ele dança tão bem. Eu sempre fico, tipo, surtando pelo Jeon, mas Changmin, cara, ele é tão bom.
Eu acho que eu tenho uma reclamação também. Esse já é, tipo, o 6º comeback oficial coreano. E mesmo contando os singles especiais coreanos de The Boys, o Kevin nunca teve um refrão. Apenas nenhum. A única salvação dele é Breaking Dawn. Porque ele fez parte do segundo refrão. Porque não fora isso, main vocalist perdeu tudo. O drama de Kevin Moon. Vivendo a base de B-side. Essa foi a reclamação. A gente volta pra aclamação. Porque a gente já aceita. Depois de apanhar tanto.
A gente aceita?
A gente finge que aceita.
Antes de voltar pra aclamação, eu tenho mais uma reclamação. É na mesma linha, porque... Lembra quando a gente foi feliz, basicamente, na distribuição de linhas das músicas deles até esse momento? Então, a gente não tá mais feliz com a distribuição de linhas no Trilling. Então, né?
Ah, é. Ju Hanyeon não tem linha. O integrante mais famoso até a época de debut. Um dos melhores alcances vocais do grupo. Ele tem um range incrível, mas a gente não vai usar. Ai, o crime. E aí também é óbvio que nós temos as vítimas recorrentes. Yeonhun. Alô, bom dia. Ai, mas a tristeza.
A gente faz o quê? A gente chora. Depois separa o ovo podre pra atacar no prédio da Cracker. Então, assim... A gente falou de coreografia do Changmin dançando. E a coreografia aqui, eu gostei que eles tentaram ser acessíveis. Ainda muito. Eles tentaram.
Eles tentaram.
Teve o desafio do TikTok, então, tipo... E eu adorei que foi trenzinho.
Foi o trem... Ele falou assim, então, a gente vai pegar uma versão mastigada do refrão. E depois a gente mete trenzinho. Porque aí o povo consegue fazer.
Trenzinho nunca falha. Então...
Nunca falha.
A Bi teve pensamentos sobre To Ride que eu vou ler, porque foi interessante. Então, abre aspas. Finalmente a gente tem um T-Boys feliz de novo. Eu adorei o refrão e a coreografia, principalmente do pós-refrão. Os meninos estão muito bonitos e a gente quase esqueceu como esse conceito combina com eles. Foi uma das melhores músicas de verão desse ano e tem dois salves. Um, os roupões com óculos escuros. E dois, o rap sussurrado do Sun harmonizando com o do Eric. É a música perfeita pra ouvir no carro viajando com as amigas ou pra botar na caixinha de Bluetooth na beira da piscina. Fecha aspas. E agora a gente tá triste, porque não existe condições de se encontrar com os amigos na piscina. Então, vamos seguir. Falar das b-sides, porque a gente tem mais sentimentos. Porque existe uma música chamada Merry Bad Ending, que é assim... Um bloco que ganhou até um live clip. Então, um beijo pra essa música, gente. É tão boa.
Muitos choros. Quando saiu o Highlight Medley, e a primeira coisa é uma harmonia do Sunu com o Hyunjae e o Chani, eu já sabia que eu não ia sobreviver. Essa música, meu Deus, ela foi tudo pra mim. A atribuição de Nin é horrível, mas chegamos à conclusão de que atribuição de Nin é ruim, traz hit. Os vocais são perfeitos. O Sanyeon escolheu violência. O Jacob escolheu a violência. Até o Chani, tipo, com o único adlib dele, escolheu violência. The Boys, para de acabar com a minha vida. A música, ela é tão soft, porém, ela te deixa tão triste. É horrível, mas maravilhoso ao mesmo tempo. Muitas emoções.
Já dizia o Roberto Carlos, se eu chorei, se sorri, o importante é que emoções eu vivi.
Exatamente.
Não, gente, ela é tão boa e ela é soft, ela tem esse pontinho meio triste. A harmonia que eles fazem no pré-refrão é, tipo, a melhor parte da música inteira. Ai, como é bom! E, tipo, no mesmo álbum, eles lançaram uma música chamada Nightmares, tipo, a minha favorita do mini-álbum todo. Mas tem hora que Merry Bad Ending vai pra primeiro lugar, então, é.
Uma coisa que eu tinha comentado, tipo, no Twitter, quando... Eu ouvi isso pela primeira vez. É que normalmente quando o The Boys lança dois álbuns ou mais em um ano, normalmente tipo só um, ele é tipo o 10/10. É tipo o álbum ou tudo. Porém, eles entregaram tanto em Thrilling que tipo foi impossível não falar que ok, esse álbum era barato também. Por isso que demorou tanto pra esse álbum sair, porque meu Deus. E eu também tipo nunca tinha visto The Boys tão animado para um álbum, tipo todos os integrantes no geral, na minha vida. Não existia outra opção a não ser hit. E hit foi. Foi uma era tão boa que eles provavelmente também gostaram tanto que eu fico pensando, tipo, como que a gente vai superar isso?
Eu tenho uma dica sobre como melhorar a era que tecnicamente acabou, mas enfim, detalhes. Que é lançar um vídeo especial pra Nightmares. Porque assim, Nightmares, sabe, minha gente? Então foi isso, a gente ficou até agora falando dos nossos queridos meninos, porque eles acabaram com a nossa vida nesse ano e a gente tá feliz com isso. Então, muito obrigada, meu filhotinho. A gente tá aqui, tirou um tempo pra ficar aqui com a gente. Eu fui a Camis.
E eu fui o Ayrton.
E até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.